Mas no âmbito da forma, ao contrário, tem lugar uma distinção entre o aspecto subjetivo e objetivo, né? Tem uma oposição entre os dois lados, e é justamente no âmbito da forma que tem lugar a finitude, porque os objetos considerados em si mesmos, eles são infinitos, já que a identidade absoluta ou a razão absoluta é infinita. A finitização significa justamente o momento da diferenciação entre o âmbito subjetivo e objetivo. E é também no âmbito da diferenciação entre sujeito e objeto, é precisamente nesse âmbito que tem lugar, o conhecimento. O conhecimento que essa identidade absoluta vai ter, de si mesma ocorrerá no âmbito da forma, no âmbito da diferenciação entre sujeito e objeto, onde então essa identidade absoluta vai se autoconhecer, nas várias formas finitas e diferenciadas nas quais ela se manifesta. E aí, nós temos justamente o âmbito de uma dialética, do discurso dialético, nós podemos dizer, aqui nesse âmbito encontra, o campo próprio da sua atuação, porque aí nós temos, o momento da identidade e o momento da diferença, já que essa diferenciação é uma diferenciação interna à própria identidade absoluta, e por isso que os seres finitos considerados em si mesmos, eles são a própria identidade absoluta, mas considerados na sua manifestação, ou se a gente pensar em termos do âmbito subjetivo, ou seja, enquanto esses objetos, são manifestação do absoluto para uma reflexão, então aí nós temos o âmbito da finitude, nós temos o âmbito da diferenciação, e aí tem plenamente lugar o discurso dialético que lida com os opostos. É por isso, então, que para Schelling há esse âmbito do discurso dialético, no âmbito, das várias formas de manifestação, formas finitas de manifestação, seria importante sublinhar, da identidade absoluta, onde o discurso dialético está em casa, mas existe um âmbito que se subtrai, ao exame do discurso dialético, que é o âmbito da identidade absoluta. E aí, é necessário uma intuição, uma intuição intelectual. Ora, em torno da essência e da forma, em torno da intuição intelectual e do discurso dialético, portanto, em torno desses elementos, ocorre, esse embate entre Hegel e Schelling. E aqui, principalmente nesse parágrafo 19 que nós estamos analisando, ocorre claramente essa crítica de Hegel a Schelling. Mas deve-se levar em conta, que aqui nós estamos diante, de uma oposição, nessa altura do pensamento dos dois, irredutível, onde Schelling não aceitaria, essa posição de Hegel, como nós estamos vendo aqui, nem Hegel aceitando a posição de Schelling. Mas é importante, nesse contexto, pelo menos tentar explicitar, por que há essa diferenciação e o que cada um está tentando defender.